pegou, me carregou, que me plantou no seu quintal, me devolveu minha casa real, minha alma original, meu vaso de cristal e o meu ponto final.
Nossos destinos, desde meninos dão-se as mãos.
Nossos destinos, de pequeninos eram irmãos.
E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos. E os caminhos nos trouxeram para este lugar.
Aqui vamos ficar.
Amar, viver, lutar, até tudo acabar.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3 horas 33 minutos, Gilberto Gil cantando Minha Princesa Cordel, Gilberto Gil, Roberta Sá, que canção linda, e é com ela que a gente retorna do bloco comercial no seu Pega a Visão desta quinta-feira, 16 de julho, onde estamos ao vivo conversando com a arquiteta Iná Paz. Está aqui falando conosco sobre a importância de uma arquitetura responsável e preocupada com a mudança climática, preocupada com a saúde mental. Iná, que é arquiteta, pesquisadora em neuroarquitetura e desenvolvedora da metodologia Casa Curativa. Iná, é sobre isso que eu queria lhe perguntar agora, sobre a Casa Curativa. Você desenvolveu essa metodologia. O que é que significa pensar, então, uma casa como espaço de cuidado, não apenas um espaço de morada, né?
Essa pergunta é muito bonita, inclusive, porque eu penso que a arquitetura, como uma ciência social que pode ser aplicada, né, ela é, antes de tudo, uma ferramenta de cuidado. Isso em âmbito social, né, em âmbito coletivo. E quando a gente aumenta esse zoom e vai para dentro de casa, pensar na arquitetura, no mundo que já mudou, né, que tem um clima que já mudou também, que não é mais tão previsível quanto antes, ou nada previsível, talvez.
Salvador é nada previsível.
É pensar em uma casa que ajude os nossos níveis de estresse a estarem regulados, a pensar numa casa que ofereça conforto para o toque, conforto auditivo, é pensar numa casa que favoreça o nosso sono, porque é um ambiente íntimo, né? Como eu falei antes, é a nossa estrutura mais íntima de cuidado depois da nossa pele. E é ela que nos prepara para o mundo, né? Dali que a gente parte para as batalhas diárias. Então, os momentos que a gente passa dentro dessas edificações precisam ser preciosamente cuidados.
Então tá aí, gente, preciosamente cuidados. A gente tem falado, quando fala de neuroarquitetura, que os ambientes, eles influenciam o nosso cérebro e nossas emoções, né? Aí você já falou um pouco aqui, Iná, mas eu queria aprofundar também mais nesse aspecto de como uma casa mal planejada, ela pode aumentar o estresse, a irritabilidade, ela pode prejudicar o sono, né? Falávamos agora aqui no off, né, no momento do intervalo, sobre a preocupação de quem mora numa situação periférica, de favela, ribeirinha, de chegar em casa e não conseguir dormir, ter a saúde mental afetada justamente por não ter uma arquitetura residencial que propicie essa tranquilidade. Mas isso vai além, isso vai em outro escopo. Muita gente, não tem casa, né? Sim. Não tem nem estrutura para morar. A casa são as ruas, muitas vezes, da cidade. Então, como pensar essa relação profunda que você traz de neuroarquitetura, de saúde mental e arquitetura, e como combater também, né, esse desgaste de saúde mental, como a arquitetura pode ajudar nesse aspecto?
Só essa linha, esse fio invisível que você traçou, nos leva a entender que cuidar da casa da gente é também algo que vai respingar na saúde pública, né?
Sem sombra de
dúvidas. E que pode ajudar a tornar mais inchado ou desafogar os atendimentos públicos, por exemplo, né? A casa, como essa ferramenta de cuidado, né, ela está conectada a um sistema que é maior, que é a cidade, e que a gente até aqui no off falou um pouco também, de quanto o traçado urbano ele vai influenciar na localização das casas, no posicionamento delas, enfim. E se a gente pensar que a história urbana do Brasil é recheada de desigualdades, né, e empurraram pessoas para as periferias, essa história empurrou pessoas para as periferias, gerou a criação das favelas, né? E essas casas que estão nas favelas, por exemplo, elas são construídas aproveitando cada metro quadrado, né? E nem sempre, obviamente, existe aí uma assistência, uma assessoria em relação à construção, ao projeto dessas casas. As casas, em geral, não têm projeto, né? Salvo as que estão nos programas de assistência técnica, né? Os programas públicos de assistência técnica. Mas, assim, ainda assim, a gente tem um sistema que empurra pessoas para uma situação de degradação, muitas vezes, que vão ser refletidas na saúde física e na saúde mental das pessoas. Porque acordar diariamente pensando se a casa será alagada, ou se a casa vai permanecer seca, ou se vai poder abrir as janelas, ou, enfim, né? Todas essas consequências das mudanças climáticas que a gente vê e que não são sentidas da mesma maneira por todas as pessoas, pensar que acordar diariamente assim e chegar em casa depois de um dia de trabalho e não ter certeza se vai poder relaxar, porque pode deitar e pensar, está chovendo. Será que eu vou conseguir descansar? Ou eu vou ter que preparar aqui os baldes para as pingueiras? Ou, enfim, tapar as portas para que a chuva não entre? Isso gera uma situação caótica interna, né? Física e mental, porque desregula o nosso sistema imunológico, inclusive, porque os índices dos hormônios do estresse, eles se elevam, a gente dorme menos. Como produzir no dia seguinte? Vou precisar ir para o trabalho mesmo assim. Então, é uma rede, né, que vai se construindo a partir disso, em âmbito coletivo, que é a cidade, para o âmbito muito íntimo, que é a casa, mas também para o nosso corpo.
Se você tivesse que dar um conselho para todo arquiteto que vai construir alguma coisa daqui para frente, novos projetos, o que é que eles precisariam, no seu parecer, incorporar para responder desafios impostos pela mudança climática que já estamos vivendo? Estamos falando aqui propriamente do El Niño, mas a mudança climática ela é constante. O que nosso planeta está passando realmente é muito grave. O que é que você diria para essas pessoas?
Eu diria duas coisas em direções, né, que caminham juntas em algum momento, mas que parecem coisas opostas. Número um, a formação do profissional de arquitetura fala muito nitidamente sobre entender o clima, entender o lote, olhar para o lugar onde a casa será construída de maneira sensível, entendendo de onde vem o vento, quais são as chuvas que acontecem ali, quais são as direções, onde o sol nasce, enfim, isso é básico da formação do profissional de arquitetura. Porém, mesmo sendo básico, nós vemos com certeza edificações que são construídas ignorando completamente isso, né? Colocando janelas onde vem um vento de chuvas mais constantes, colocando aberturas em lugar não estratégicas, né? Em lugares onde o sol vai esquentar o quarto onde a pessoa dorme durante a noite. Então, assim, no turno da tarde, a gente precisa ter paredes que não sejam as paredes de longa permanência recebendo sol, né? Porque senão vai acontecer isso. A pessoa vai deitar de noite e ainda vai sentir calor. Isso vai acarretar o quê? Uma ventilação mecânica. Porque, né, em geral, os ventos não vão conseguir dar conta disso. E a gente, como eu falei, traz outras camadas aí nesse sistema. É o ar-condicionado, é a poluição, enfim. Primeiro, entender sensivelmente o clima. E quando eu falo sensivelmente, é colocar a pessoa no centro, né? Porque antes a gente se preocupava muito com a arquitetura que respondesse esteticamente, funcionalmente até também. Mas hoje, o desafio urgente é se preocupar para que a pessoa se sinta bem dentro de casa. Para que, a gente está falando da casa, mas que os ambientes edificados, eles gerem saúde para as pessoas. Saúde física, que vai acarretar na saúde mental.
Olha aí, então, pega a visão, pega a dica daí na AI, vocês arquitetos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar essa entrevista maravilhosa. E na, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, Que conselho você daria para as pessoas que desejam tornar seus lares mais preparados para enfrentar aí os desafios climáticos e, ao mesmo tempo, né, mais saudáveis para se viver? Né? Eu gosto muito da definição de casa e de lar, né, que a gente faz, assim, uma definição até poética, né, nada semântica, mas poética do ponto de vista de que casa não é só o lugar que a gente fica, que a gente dorme. Casa é o lugar do aconchego. É o lugar da saúde mental, é o lugar da saúde física, é o local da tranquilidade, da acolhida. Então, qual o conselho que você deixa, então, para as pessoas assim, que precisam, que querem tornar os seus lares mais preparados para ter essa saúde dentro dessa construção arquitetônica que é o seu lar?
Você falou e eu pensei, casa não é só abrigo físico. Ela abriga a gente de várias maneiras, inclusive simbolicamente, né? Porque ela está abrigando também os nossos sonhos de mudanças para o futuro. É, o conselho que eu daria é menos artificialidade e mais contato com o que é natural. Luz natural, vento natural, superfícies naturais, né? Vamos pisar na terra. E tendo dentro de casa essa possibilidade, a gente também vai reverter, não modificar completamente e nem tirar a responsabilidade do que é público, mas a gente vai conseguir criar no nosso ambiente mais íntimo esses pontos de combate ao estresse diário e estresse climático.
Maravilha. Deixa aí suas redes sociais, então, para quem quer acompanhar esse, que está tendo hoje o gostinho de pegar a visão aqui com a Ana Paz, mas quem quer acompanhar mais essas discussões que ela promove.
Deixo sim. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me acompanhar, é o arroba inaa.paz.arq, de arquitetura. inaa.paz.arq.
Tá, então, tá bom? Muito obrigado mais uma participação aqui conosco.
Eu que agradeço.
Gente, são 13h43. Para coroar esse bate-papo incrível, vamos escutar Xande de Pilares cantando Luz do Sol.
Luz do Sol. A folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza, correnteza, possa beira dor, areia. Um homem sobre o chão leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida. Beleza. Vinda por ferir com a
cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Coisa linda, Xane de Pilares cantando um clássico de Caetano, Luz do Sol. Nosso programa está chegando no finalzinho. E, gente, eu agradeço demais sempre que a Aida vem aqui participar, porque é sempre muita qualidade no falar, né? Principalmente falar de preocupação com mudança climática e saúde mental. Estamos chegando no fim do programa de hoje, mas amanhã a gente volta. Amanhã é dia de Conexão Rural e o Lio Souza está de volta atualizando tudo sobre a Chapada Diamantina aqui no programa. E para finalizar hoje, eu queria finalizar com a poesia do João Cabral de Melo Neto. O João, como aí na área, é um arquiteto, mas no caso do João Cabral, um arquiteto das palavras, né? A literatura brasileira reflete muito sobre a forma como esse escritor, como esse literato da nossa literatura, ele construía a poesia de fato, né? Como tijolinhos, ele ia construindo as palavras. Inclusive, até a crítica literária fala que o João tinha pouco de sentido, porque ele fazia uma espécie de construção de um poema, né? Da literatura através do poema. Em homenagem a Inai, todo arquiteto, toda arquitetura propositiva que acompanha o nosso programa, que acompanham hoje, eu termino com João Cabral de Melo Neto, com música do Jorge Ben. A gente falou de chuva, para o Jorge Ben trazer chuva de amor, chuva de coisas boas para a nossa vida. O João Cabral diz assim: a arquitetura como construir portas de abrir, ou como construir o aberto, construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem portas por onde jamais portas contra, por onde livres ar, luz, razão certa. Com poesia de João Cabral de Melo Neto, a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Pega a visão.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundi, sacundi, embora. Don't be
cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
As coisas estão melhorando. Eu não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza e ela toma conta da minha cabeça. Mas é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Eu não sei se eu estou virando ou se as coisas estão melhorando. Eu não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza e ela toma conta da minha cabeça. Mas é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa, mamãe, mamãe natureza. Mamãe, mamãe natureza. Estou no colo da mãe natureza e ela toma conta da minha cabeça. Mas é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe natureza. Mas é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe natureza. Oh, 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 oh. Ah, mamãe, mamãe natureza.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
minha praia. Não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaia. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida. Terminado, sucedida. Luz do sol é minha amiga. Luz da lua é minha estiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugo. Máquina de louco. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaia. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida. Terminado, bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha estiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugo. Máquina de louco.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Movimento Júlio Neon Salve o Sorriso Brasileiro é uma iniciativa nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal. Neste ano, a campanha foi oficializada por lei, que definiu o sétimo mês do calendário como um momento nacional voltado à conscientização sobre saúde bucal. O Júlio Neon é um movimento liderado pela Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, e une operadoras, empresas, dentistas, instituições e população. O presidente da Sinog, Dr. Roberto Cury, aponta os próximos passos desta ação.
Agora nós queremos transformar toda essa visibilidade em mobilização social, em mudança de comportamento. A saúde bucal do brasileiro, que ainda é muito precária, embora o Brasil seja um país com um número bastante expressivo de dentistas, né? Então a gente quer transformar, através dessa ação do Júlio Neon aí, pensamento das pessoas que, na verdade, saúde bucal é para toda a vida, né? Então a pessoa tem que se conscientizar que a saúde bucal não se restringe a um tratamento odontológico, mas, na verdade, de cuidar da saúde ao longo do tempo, né?
O doutor Roberto Cury também destaca a necessidade de outros cuidados com a saúde bucal.
A prevenção continua sendo o melhor tratamento, sempre, né? Quer dizer, prevenir é muito melhor do que ter um tratamento, né? Pelo menos uma vez a cada 6 meses ir nos seus dentistas, né? Quando a pessoa já está com os dentes comprometidos, né, já fica mais difícil, mais custoso você fazer esse tratamento. E se ela previne, né, tem um alto índice de prevenção, aí o tratamento fica mais simples, né? Quer dizer, não fica um tratamento muito oneroso. Então, a prevenção ainda continua a ser o melhor tratamento. Então, escovar o dente após as refeições, passar o fio dental, né? Eu acho que é fundamental que a população tenha isso como um hábito, né? Então, o verdadeiro sucesso do Júlio Neon será transformar prevenção em hábito.
Ainda de acordo com o que informa a Sinog, uma das principais iniciativas do Júlio Neon é a Galeria do Sorriso. Esta ação convida as pessoas a participarem da campanha, compartilhando seus sorrisos em apoio à causa da saúde bucal. A meta é reunir 6 mil sorrisos em fotos cadastradas no site da iniciativa. Quando este objetivo for alcançado, as operadoras parceiras realizarão a doação de planos odontológicos para instituições sociais. É possível participar e obter mais informações no site julioneon.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz de mil pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sei. sou mais tão criança. A ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo mesmo que você. Um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Que eu quero mesmo que você.
We'll be right back. Cardeal FM, conectada em você.
Not my son.
nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América.
É como o sol de verão queimando no peito.
desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração.